pesquisadores estudam o empreendedorismo em bairros da periferia. COP29 discute quanto dinheiro será destinado para combater a crise climática. Abelhas vão ser adestradas para polinizar plantações de cacau. Brasileiro de 17 anos apresentou na Suécia um equipamento inovador para monitorar a qualidade da água. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou o Fabrício Marques, editor de política da revista, e o tema principal do programa de hoje é o avanço do empreendedorismo em bairros da periferia. Para além da luta pela sobrevivência, empreendedores de bairros pobres também criam negócios com impacto social em suas comunidades. Outro destaque do Pesquisa Brasil é a COP29, que acontece em Baku, no Azerbaijão. A conferência, que reúne representantes de 198 países, está discutindo quanto dinheiro vai ser destinado para combater e mitigar a crise climática. O programa também vai falar sobre uma forma inovadora de polinizar plantações de cacau. Pesquisadores querem adestrar abelhas sem ferrão para assumir esse trabalho, que hoje é feito manualmente em muitas propriedades. E fechando o programa, eu vou entrevistar um estudante de 17 anos que criou um equipamento capaz de monitorar a qualidade da água. Ele apresentou esse equipamento em um evento em Estocolmo, na Suécia. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisa_FAPESP no Instagram e no Telegram, @pesquisa_FAPESP no Facebook e no X, o antigo Twitter, e pesquisa_FAPESP no Threads. No Blue Sky, procure por Revista Pesquisa FAPESP. Nosso site é o revistapesquisa.fapesp.br e lá você pode ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser. Também pode se cadastrar na nossa newsletter, assim você acompanha a nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts. E se quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, escreva para o e-mail pesquisabr@fapesp.br.
Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
O programa começa com um giro de notícias. A empresa DeepMind, que pertence ao Google, disponibilizou para pesquisadores o código-fonte do software AlphaFold 3. O programa usa aprendizado de máquina e redes neurais para predizer a estrutura tridimensional de proteínas com base em sua sequência de aminoácidos. É capaz de modelar proteínas em conjunto com outras moléculas, o que pode ajudar na descoberta de medicamentos. A ferramenta baseada em inteligência artificial rendeu o Nobel de Química deste ano a dois pesquisadores da DeepMind, o cientista da computação Demi Hassabis e o físico John Jumper. Eles dividiram o prêmio com o bioquímico David Baker, da Universidade de Washington, em Seattle. No dia 12 de novembro, três carretas descarregaram mais de 20 toneladas de equipamentos importados pelo Laboratório Nacional de Computação Científica, o LNCC, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Fabricados pela empresa Eviden, os equipamentos servirão para expandir em 4 vezes a capacidade do supercomputador Santos Dumont, instalado desde 2015 no LNCC. Em abril, a Eviden assinou um contrato de US$19.400.000 com o LNCC para atualizar o supercomputador. Os recursos vieram da Petrobras. Com a expansão, o Santos Dumont voltará a ser o mais poderoso da América Latina para pesquisa acadêmica. A Conferência Universitária, instituição que coordena e controla a qualidade do ensino superior na Suíça, anunciou a criação de um órgão para combater a má conduta científica no país. O Centro de Competência para Integridade Científica vai começar a funcionar em 2026. Seu objetivo será promover boas práticas de pesquisa e oferecer aconselhamento às universidades. A nova instituição não vai fazer investigações nem aplicar punições, que continuarão a cargo das universidades em que os casos de má conduta forem registrados. Entre 2001 e 2023, as emissões de carbono causadas por incêndios florestais aumentaram em 60% em todo o planeta. O fogo em florestas em áreas de clima temperado e boreal, como as coníferas do Canadá, teve maior peso na elevação das emissões do que as queimadas em matas tropicais. A conclusão é de um estudo realizado por pesquisadores do Brasil, da Europa e dos Estados Unidos, publicado na revista Science. De acordo com o trabalho, o aumento de emissões pela queima de biomassa em florestas foi causado por mudanças na extensão dos incêndios, que passaram a abranger territórios maiores. O aumento da severidade do fogo também teve um peso significativo. Em 2023, as emissões de carbono por unidade de área queimada foram 50% maiores do que em 2001.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Representantes de 198 países discutem em Baku, no Azerbaijão, quanto dinheiro vai ser destinado para combater e mitigar a crise climática nos próximos anos. A 29ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, a COP29, começou no dia 11 de novembro e se estende até o dia 22. A reunião está sendo apontada como a COP do financiamento. Quem vai contar para a gente como estão as discussões em Baku é a jornalista Renata Fontaneto, colaboradora da revista Pesquisa FAPESP, que está cobrindo a conferência. Olá, Renata, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por falar com a gente.
Oi, Fabrício, boa noite. Muito obrigada pelo convite, é um prazer.
Renata, o tópico mais quente dessa COP é o estabelecimento de uma nova meta coletiva quantificada. A sigla é NCQG, que é um instrumento de financiamento global. Eu queria que você contasse o que está sendo negociado aí em Baku e o que se pode esperar dessa COP.
Perfeito, Fabrício, vamos lá. Como você já falou, é um instrumento que tem essa sigla super complicada, né? A NCQG. Na prática, foi uma meta que foi estabelecida em 2009, não tinha essa sigla ainda, era conhecido como o Acordo de 100 bilhões, né? Ou a meta dos 100 bilhões anuais. E aí, ela foi estabelecida em 2009 justamente para poder facilitar, né, e dar aos países em desenvolvimento uma chance para que eles pudessem implementar medidas de mitigação que são focadas na redução dos gases de efeito estufa e, em menor grau, implementar medidas de adaptação para que eles pudessem se preparar para mudanças do clima. E aí, esses 100 bilhões, por parte de quem eles deveriam ser financiados, né? Quem deveria colocar esse dinheiro na mesa? Países ricos e considerados, claro, os países desenvolvidos. Quando o Acordo de Paris foi adotado em 2015, essa meta ela foi estendida até 2025, tá? Então, seria um dinheiro que deveria entrar, né, nesse caixa de financiamento global entre 2020 e 2025. E aí, o que aconteceu, né? Esse dinheiro ele é insuficiente, já existem muitos cálculos de organizações especializadas que mostram que 100 bilhões não dá para nada, principalmente porque a necessidade dos países em desenvolvimento é muito maior, né? E eles já são países que têm mais dinheiro, que têm mais dificuldade de acesso a dinheiro e que, enfim, eles precisam de transferência de tecnologia, precisam implementar tecnologias novas, enfim, uma série de questões para que eles possam fazer tanto mitigação quanto adaptação em seus respectivos territórios. E aí, a partir desse conhecimento de que seria uma meta insuficiente, começou-se, então, uma discussão para nova NCQG. Então, é um dinheiro que já sabemos que é insuficiente e a gente precisa preparar os países para esse horizonte de até 2030, né? Então, considerando que essa nova NCQG valeria para de 2025 até 2030. E aí, o que que os países, muitos blocos de negociação aqui na COP29, né, na verdade, dentro da Convenção Quadro sobre Mudanças Climáticas das Nações Unidas, os países se organizam em blocos de negociação. O Brasil participa de alguns, por exemplo, o G77. E aí, muitos desses países em desenvolvimento, eles pedem pelo menos uma quantia que gira em torno de 1 trilhão ou mais de dólares, tá? E aí, é bem isso, assim, é um dinheiro que precisa ser dado por esses países mais ricos. Os países mais ricos alegam que se a gente subir de 100 bilhões de dólares anuais para 200 bilhões ou um pouquinho mais, seria uma quantia suficiente. E, claro, os países em desenvolvimento pedem mais que isso, obviamente. E com base em cálculos reais mesmo, né? Com base em cálculo de necessidades, inclusive tem um comitê só de financiamento climático dentro das Nações Unidas que já encontrou uma cifra que também gira em torno de dos trilhões de dólares anuais, de acordo com as necessidades de cada país, né? E, enfim, de acordo também com documentos que foram analisados.
Isso está sendo discutido, mas necessariamente vai haver uma definição sobre isso?
É uma excelente pergunta, porque espera-se muito que isso realmente ocorra, tá? Por exemplo, hoje eu estava no grupo, né, dos jornalistas que estão aqui comigo na COP29, e a gente recebeu várias notificações no nosso grupo dizendo: olha, os países estão entrando num acordo sobre o texto preliminar da nova NCQG. E aí a gente recebeu algumas notificações assim: o texto preliminar foi enviado e submetido. Opa, o texto não está valendo mais. Aí depois, a segunda revisão ou o segundo texto preliminar da NCQG foi enviado e submetido para que as partes comecem a discutir. Opa, o texto já não está valendo mais. Então, só para você ter uma noção de que esse vai e vem, eu acho que é um indício do quanto que este tema, até semana que vem, vai ainda receber muito embate e muita discussão desses blocos de negociação. Então, por exemplo, o G77 mais a China, que, de acordo com algumas fontes que eu conversei aqui, reúne praticamente muitos países, né, do sul global, eles estão pedindo 1,3 trilhões de dólares anualmente. E eles pedem muito, o pleito deles é que isso venha por financiamento público, tá? E, por outro lado, já um outro grupo de negociação que está colocando na mesa 200 bilhões de dólares anuais. E aí foi interessante que algumas jornalistas do portal Clima Info fizeram a seguinte anotação para a imprensa hoje num boletim que a gente recebe de forma diária: esse valor não cobre nem a inflação em relação à meta anterior de 100 bilhões, numa salada que incluiria bancos multilaterais e setor privado. Ou seja, países que querem que eles não querem dar do seu próprio dinheiro, do seu próprio cofre público, né? Eles querem que a iniciativa privada também participe. E, claro, isso daí já é uma outra camada de debate, né, e de reflexão sobre a qualidade desse dinheiro e de quais fontes de recursos também vão entrar nesse jogo, né?
Renato, eu queria falar da participação brasileira na COP29. Que autoridades e pesquisadores do Brasil estão por aí? A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, apresentou a meta de emissão de carbono do Brasil para 2035, que é chamada de NDC, Contribuição Nacionalmente Determinada. Qual é essa meta e como ela foi recebida?
Perfeito. Falando um pouquinho então das pessoas, né, com quem eu já conversei por aqui, Marina Silva, não cheguei a conversar com ela, mas estive em eventos que ela participou no Pavilhão Brasil. Então, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima está aqui, o vice-presidente do Brasil, o Geraldo Alckmin, também está aqui representando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Encontrei também, por parte, né, do nosso setor acadêmico, encontrei com o professor Paulo Artacho, que, enfim, muito generosamente também conversou comigo, deu a opinião dele sobre a nova NDC brasileira. Conversei com a oceanógrafa Regina Rodrigues, da Universidade Federal, de Santa Catarina. A secretária nacional de mudança do clima, do meio ambiente, né, a Ana Toni também está aqui, com quem eu conversei para uma matéria que vai sair em dezembro na revista. E o professor, outro destaque que eu daria, é o professor Oswaldo Moraes, diretor para a área de clima e sustentabilidade do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que também conversou bastante comigo sobre NDC. Enfim, tem. São, assim, por parte de imprensa, tem mais de 3 mil jornalistas, né, cadastrados, tem uma delegação brasileira bem ampla. Ainda não tem o número total, né, de pessoas dentro da delegação brasileira, mas são algumas pessoas, né, com quem já esbarrei aqui nos corredores. E aí, voltando para a segunda parte da sua pergunta sobre a NDC brasileira, o que que aconteceu, né? Na semana passada, o Brasil. E aí, numa junção entre Ministério do Meio Ambiente, né, Presidência da República, enfim, MCTI também trouxe a sua contribuição, o Brasil apresentou uma meta de redução, de gases de efeito estufa para 2035, numa banda, que eles estão chamando num formato de banda, né? Então, entre 59% a 67% de redução. E aí, qual foi a questão, né? Que já chegamos aqui, nós jornalistas, com esse olho muito aberto. Cadê o detalhamento, né? Cadê o detalhamento? E se você apresentar isso num formato de banda, que é esse intervalo, isso é muito estranho, porque, por exemplo, nas NDCs brasileiras anteriores, tinha um número exato determinado. Então, nesse intervalo, né, de um número até outro, o que que os especialistas falam? Se você atingiu o primeiro número, é possível que o governo brasileiro lá na frente chegue e fale: atingimos a meta, né? E aí a meta maior, que é a meta, que ela é uma meta razoável, mas é considerada até uma meta ok, assim, razoavelmente positiva. Quando se atingir, ela não vai, ela não valeria de muita coisa, né? Porque depende muito de como o governo vai tratar o cumprimento dessa meta daqui a alguns anos. E aí, hoje, numa coletiva de imprensa para jornalistas, que ocorreu na parte da tarde, esperávamos muito que o Ministério do Meio Ambiente pudesse detalhar por setor estratégico, qual vai ser a meta de redução para cada setor, e principalmente qual é o setor que mais vai contribuir para essa redução. E o que a gente recebeu foi o mesmo discurso dos últimos dias, que o Brasil vai tentar alcançar sim os 67%, que colocar em formato de banda não é demérito, que o foco vai ser sempre perseguir os 67%. E que a gente teve um pouquinho de informação de que o desmatamento zero vai valer, com certeza, para esse futuro climático do Brasil, né? Mas, como esse caminho trilhado até lá, e quais políticas vão ser implementadas e a contribuição numérica de cada política, isso realmente seria muito necessário e a gente não tem. Então, ficou um pouco uma decepção, e a leitura de algumas pessoas, né, com quem eu conversei, falta uma ambição, política certeira, mostrar com clareza como que isso vai ser implementado no cenário de políticas públicas. É isso que eu posso te contar.
Só reforçando, o 67% que você falou é a redução das emissões em 67% nos próximos 11 anos até 2035, é isso?
É isso, perfeito.
E Renata, há outros embates à vista? Em que mais a gente deve prestar atenção nessa COP?
Então, eu acho, talvez a gente voltar um pouquinho, né, para esse tópico da NCQG, do financiamento climático. É muito importante, até semana que vem, também ter uma clara definição de quais são os países que vão dar efetivamente o dinheiro e quem de fato vai receber esse dinheiro. E aí eu falo isso porque a revista Pesquisa FAPESP acabou de publicar uma entrevista com a pesquisadora Alice Tupiaçu, da Universidade Federal do Pará, também procuradora federal. Tive o prazer de conversar com ela para entender um pouquinho mais sobre esse cenário geral do financiamento climático. E não há clareza entre os países sobre quem deve dar essa grana, e quem deve receber para implementar medidas de adaptação e mitigação. Isso é muito grave porque muitos países, que são contribuidores, né, que poluem o meio ambiente, em alto grau hoje em dia, eles, por exemplo, eles não querem entrar com recursos. Por exemplo, é o caso da China, né? Então, a China, antigamente, quando esse sistema da NCQG ele foi formulado, por exemplo, a China ele estava, dentro de um grupo de países em desenvolvimento. E a China hoje é um dos maiores emissores de gases do efeito estufa, né? Então, o olhar da Lise para isso foi muito cirúrgico, porque ela falou que essa é uma questão, por exemplo, de justiça climática. Então, a gente vai olhar, a NCQG, né? Ela vai ser, esse dinheiro vai ser dado pelos países que sempre se desenvolveram às custas, de outros que não tinham tantos recursos, ou é uma NCQG que deve receber contribuição de quem também mais emite gases de efeito estufa hoje em dia. Então, enfim, só para te dar um panorama de algo que eu acho que também perpassa uma questão social muito grande, né? E esse olhar para contribuição, na verdade, como que os países estão se colocando como responsáveis pelos processos das mudanças climáticas.
Eu conversei com a jornalista Renata Fontaneto, colaboradora da revista Pesquisa FAPESP, que está cobrindo a COP29 em Baku, no Azerbaijão. Renata, muito obrigado pela sua participação.
Obrigada, Fabrício, foi um prazer e espero que o programa seja um sucesso.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Estudos realizados em bairros da periferia de São Paulo estão mapeando o perfil e os anseios dos empreendedores populares. Os pesquisadores observam que a dificuldade de acesso ao emprego formal e a luta pela sobrevivência são os principais motores do empreendedorismo popular. Mas o fenômeno é mais complexo e diverso do que parece. Parte dos empreendedores da periferia é composta por evangélicos, o que tem a ver com a forte valorização da independência financeira e o estímulo à prosperidade praticados por igrejas pentecostais. Além disso, um processo de valorização da cultura da periferia, registrado nos últimos 15 anos, impulsiona parte dos moradores dessas regiões a criar negócios com impacto social ou que expressem suas raízes culturais, como restaurantes que utilizam ingredientes de produção local ou salões de beleza e lojas de roupas que valorizam a cultura afro-brasileira. Durante o seu estágio de pós-doutorado no Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP, o sociólogo Henrique Costa vem analisando as motivações, expectativas e frustrações das pessoas que buscam autonomia financeira em atividades empreendedoras em bairros da periferia de São Paulo, como Jardim Ângela, Campo Limpo e Paraisópolis. Parte dos resultados do trabalho saiu neste ano em um artigo na revista do Instituto de Estudos Brasileiros da USP. Henrique Costa estuda as relações de regiões periféricas paulistanas com o mercado de trabalho desde 2017, quando fez seu doutorado. E é com ele que eu vou conversar agora. Olá, Henrique, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Obrigado, Fabrício, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês.
Henrique, quais são as principais diferenças entre o empreendedorismo nas periferias e o empreendedorismo nas regiões mais centrais?
Olha, Fabrício, o empreendedorismo, como ele vem sendo divulgado pela mídia, né, tem um aspecto de glamorização, né, de pensar em empreendedorismo das classes médias, né, como em relação ao empreendedorismo das classes populares da mesma maneira, né? São muito diferentes, né? Na classe média, geralmente as pessoas têm capitais muito mais disponíveis, né? Tanto capitais econômicos quanto capital social, capital cultural. Então, elas conseguem estabelecer seus negócios com alguma facilidade e se o negócio não der certo, elas geralmente têm um plano B. Elas conseguem outras alternativas de trabalho ou mesmo de outros negócios. No caso do empreendedorismo popular, ele é marcado muito pela insegurança, pela incerteza, né? Então, você tem muita. Tem uma necessidade muito maior de que o negócio dê certo, né? Se ele der errado, isso pode ser muito prejudicial, não só para a sua carreira, enfim, mas para a sua família, para a sua vida de modo geral. Então, essa incerteza implica que você tem que dar passos muito cuidadosos, né? Então, o risco que você está disposto a correr, ele traz consigo um risco muito grande para a sua própria existência, né? Então, os negócios, eles são, obviamente, muito mais voltados para a sobrevivência, voltados para a manutenção da harmonia familiar, harmonia econômica familiar. Contudo, isso não quer dizer que as pessoas não tenham sonhos, não tenham expectativas e elas tentam criar isso a partir dos seus meios, né?
O seu trabalho estuda as expectativas e frustrações de empreendedores em bairros da Zona Sul de São Paulo, como Jardim Ângela, Campo Limpo, Paraisópolis. Quais são os principais resultados desse trabalho? O que você viu nessas comunidades?
Olha, eu fui para a Zona Sul de São Paulo motivado inicialmente pelo que eu chamo de, pelo que tem sido chamado, né, não só eu e outros pesquisadores, de empreendedorismo periférico, né, que são empreendedores geralmente mais jovens, né, mais entusiasmados com a ideia de empreendedorismo, mais decepcionados com o mercado de trabalho, e que se pensam como sujeitos periféricos, né? Isso é um termo que vem sendo usado bastante, né? Das pessoas que têm um pertencimento ao território, né? Se veem como pessoas da periferia e assumem essa identidade, né? E a partir dessa identidade, pensam seus negócios de maneira que combine com essa identidade, né? Então você tem negócios de gastronomia, roupa, moda, né? Muito voltadas para essa cultura periférica, né? Que teve um auge, né? Teve não só com hip hop, mas também com saraus, né? Esses movimentos culturais da periferia da Zona Sul, especificamente, né? Estando lá, eu me deparei com outras tipos de empreendedorismo, não o empreendedorismo mais típico, digamos assim, que eu tenho chamado de vida sem salário, que é o que marca as relações de trabalho sem salário no Brasil, né? As relações que convencionalmente se chamam de informais, mas os pequenos negócios, né? Os pequenos comércios, trabalhadores por conta própria, que já tem uma longa história no Brasil, né? Que claramente sempre foi marcada por relações informais de trabalho, né? Então, essas pessoas, elas vêm progressivamente assumindo discursos de empreendedorismo mais sistematizados, né? Então, elas passam a pensar em si não só como trabalhadores por conta própria, ou trabalhador ou pequenos comerciantes, mas como empreendedores mesmo, né? E um terceiro vetor de empreendedorismo popular que eu observei foi, na minha pesquisa, foram os evangélicos, né? A partir da teologia da prosperidade. Então, são também discursos muito sistematizados. Pessoas que frequentam o culto têm um culto específico da Igreja Universal voltado para empresário. Geralmente, ele acontece de segunda-feira à noite, né? Então, funcionam como palestras de autoajuda empresarial, né? Que são muito frequentadas. As pessoas se veem muito estimuladas ali a abrir o um negócio e a não se submeterem a patrões, né? Eu acho que tem uma coisa que liga todas essas experiências, né? Essa ideia de não querer ter patrão, não querer se submeter às ordens dos outros, né? Então, essa valorização da autonomia, né? Essa valorização da possibilidade de você estabelecer os próprios horários, né? Então, não é necessariamente uma ideia de, ah, eu quero ser patrão de outras pessoas, eu quero criar grandes empresas. Não, não é isso. É a busca pela autonomia é o que está na essência dessas experiências, né? Que estão conectadas por esse aspecto, né? Mesmo que elas tenham, né, várias características próprias, né?
Estou conversando com o sociólogo Henrique Costa, pesquisador de pós-doutorado no Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP. Henrique, as queixas e os anseios dos pequenos empreendedores têm sido explorados por candidatos em eleições. Os empreendedores populares estão se tornando uma força eleitoral?
Com certeza, Fabrício, porque queixas recorrentes entre empreendedores populares que perpassam todos esses grupos que eu mencionei anteriormente, tem muito a ver com a relação com o Estado, né? Mas a relação com o Estado não no sentido positivo, né? Não é que se espera que o Estado faça isso ou aquilo. Na verdade, se espera que o Estado se retire, né? Então, uma queixa muito recorrente é a burocracia para abrir um negócio, né? As pessoas falam, eu quero um governante, eu quero um Estado que desburocratize, eu quero ter mais facilidade para abrir meu negócio, para manter meu negócio, quero que seja mais barato, que eu não tenha que pagar tanto imposto. Então, eles se comparam muitas vezes com os grandes empresários e falam, por que o grande empresário consegue um financiamento do BNDES e eu não consigo, sabe? Eu tenho que fazer, tenho que comprovar a minha capacidade de manter o negócio, que geralmente eu não consigo, né? Não consigo chegar lá, nunca consigo, né? Então, tem a intermediação dos bancos comerciais, né? Dos bancos privados. Então, essas dificuldades, elas perpassam todas essas experiências, né? Então, quando você analisa em relação ao discurso eleitoral, né? O que os candidatos geralmente fazem, né? De maneira, na minha opinião, eleitoreira, né? Que é, vamos abrir uma linha de crédito, né? Vamos abrir um curso de qualificação. Essas coisas existem, as pessoas sabem acessar, né? Então, você vai do Sebrae ao Pablo Marçal, passando por outras experiências até mais interessantes e até mais inovadoras que existem na periferia, todas elas estão preocupadas em fazer com que o negócio se mantenha de pé, primeiramente, né? Antes de começar a ganhar dinheiro e investir esse dinheiro depois, o mais importante é não se endividar, né? Fazer uma planilha, separar as contas, né? Separar o que é conta individual, o que é conta a conta da empresa. Então, são coisas muito importantes para a manutenção básica de uma empresa, uma pequena empresa, que as pessoas se ressentem muito de não ter. Então, por exemplo, a questão da educação financeira é uma queixa muito recorrente também. Não, porque no Brasil não tem educação financeira, porque os governos querem que a gente continue ignorante. Então, quando você consegue captar esse sentimento, né, que está muito enraizado, está muito difundido nesses territórios populares, então a sua possibilidade de conseguir votos ali cresce bastante. Mas é isso, é captar o sentimento, não é simplesmente com propostas eleitoreiras que você vai fazer isso.
Em geral, os negócios do empreendedorismo popular são duradouros, eles crescem? Tem mais casos mal-sucedidos do que bem-sucedidos no seu mapeamento?
Não, sem dúvida que os casos, os mal-sucedidos são a maioria, né? Isso se vincula com o que eu estava falando anteriormente, né? Então, as pessoas têm muita dificuldade para manter o negócio porque falta conhecimentos básicos para isso, né? Então, o que é muito comum, né? Historicamente no Brasil, né? Você tem uma empresinha, você abre um pequeno comércio na sua garagem e você eventualmente nem formaliza. E aí, o que você faz? Você mistura a conta da casa com a conta da empresa, então você usa o dinheiro que entra da empresa para pagar contas pessoais, né? Isso é muito comum e isso é um problema, né? As empresas geralmente quebram por causa disso, assim, né? Então, são conhecimentos básicos, assim. Para além disso, você tem no empreendedorismo de classe média, digamos assim, empreendedorismo mais tradicional, essa possibilidade de contar com outras parcerias, você tem a quem recorrer, você consegue financiamento com mais facilidade, né? O que esses empreendedores populares acabam ficando muito atrás, né? Então, como eles não têm essas possibilidades todas, o risco é muito maior. Eles estão sempre andando na corda bamba, né? É claro que aqueles que conseguem ser mais pé no chão, mais realistas, geralmente têm mais potencial de dar certo, né? Então, eu ouço de muitos interlocutores, olha, é um passo por vez, né? Ah, então, primeiro a gente consegue isso para depois conseguir aquilo. Então, quando você consegue estabelecer um negócio que aquilo te dá alguma garantia, alguma segurança, né, de você pelo menos, né, cuidar bem do seu filho, manter a sua família em segurança, eventualmente mudar para um condomínio, eventualmente acessar um plano de saúde privado, porque tem essa dimensão também, né? As pessoas também estão um pouco decepcionadas com serviços públicos, então elas querem esse tipo de benefício, né, entre aspas, né? Então, elas vão buscando isso passo por passo. Geralmente, esses casos são aqueles que dão mais certo. Mas esses são minoria, sem dúvida nenhuma. Não dá, obviamente, para romantizar essas situações, né?
Eu conversei com o sociólogo Henrique Costa, pesquisador de pós-doutorado no Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP. Henrique, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço, Fabrício. Obrigado pela revista Papesp e um abraço a todos.
Dentro do empreendedorismo popular, um fenômeno que vem chamando a atenção de pesquisadores é o empreendedorismo social, que gera impacto social nas comunidades, além de alcançar um retorno financeiro. Em 2021, pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas, apoiados pela Fundação Arimax, entrevistaram empreendedores sociais em periferias de cidades brasileiras para compreender melhor esses negócios. 70% dos empreendimentos sociais na periferia analisados na pesquisa foram formados por mulheres negras e 60% geravam um rendimento líquido de até R$ 2.000 por mês. Eu vou conversar agora com o coordenador desse estudo, Edgar Barque. Ele é coordenador do Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Olá, professor. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Olá, Fabrício. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
Professor, quais são as características do empreendedorismo social nas periferias? Quais são os tipos de negócio mais comuns?
Muito bom. Quando a gente fala de empreendedorismo na periferia, a gente muitas vezes associa com ou o empreendedorismo mais informal ou com aquele empreendedorismo que a gente muitas vezes chama por necessidade, ou seja, aquela pessoa que está sem emprego, está sem alternativa de geração de renda e acaba vendendo uma coisinha aqui, uma coisa ali e acaba abrindo um pequeno negócio também e sendo empreendedor. Tem um outro fenômeno, que é o que a gente pesquisou, que são aquelas pessoas que estão abrindo negócio na periferia e com uma vocação, um interesse de ter uma melhoria na comunidade. E não somente vender para ganhar dinheiro, mas como você pode, a partir do negócio, impactar a sua sociedade, impactar a sua comunidade. Então, por exemplo, uma que eu gosto bastante, Enjoy, que é lá da Zona Sul de São Paulo. Então, uma das questões é que na comunidade tinha pouco possibilidade de compra de produtos orgânicos. Então, como que você faz todo um trabalho desde educação das pessoas, da vizinhança, como também de comercialização de produtos orgânicos de qualidade que podem ser também para a periferia, que muitas vezes a gente associa produtos orgânicos apenas com população de mais alta renda. Então você consegue com isso repensar o que significa o negócio do ponto de vista de eu tenho um negócio que sim, eu vou conseguir ganhar dinheiro, mas principalmente como que eu vou, a partir desse negócio, conseguir impactar positivamente a comunidade. E não precisa ser apenas a comunidade local. Então, um outro caso é da Trampay, que, por exemplo, ele trabalha muito com a gig economy, então com os motoboys, como você consegue antecipar fluxo de caixa para esses motoboys de uma forma humanizada e de uma forma que efetivamente você consiga que esses motoboys tenham uma melhor condição para o seu próprio trabalho. Então, quando a gente fala desses negócios sociais de periferia, a ideia é essa. É um negócio que, sim, é para você se manter, sim, é para gerar renda e lucratividade, mas com uma visão de como eu posso melhorar a minha comunidade ou a sociedade como um todo.
Na pesquisa que vocês realizaram em 2021, vocês entrevistaram 101 empreendedores sociais em periferias de cidades brasileiras. O que esse mosaico de depoimentos mostrou?
Ele mostra mesmo um mosaico, uma boa palavra que você usou, né? Um mosaico que, infelizmente, retrata a desigualdade que a gente tem no país, a desigualdade social que é espelhada quando a gente fala do empreendedorismo social. Então, nesse mosaico, eu ressalto quatro dimensões desse mosaico. Primeiro, é a questão financeira, que é óbvia, mas quando a gente coloca em números fica mais forte. Que quando a gente pensa o capital inicial, ou seja, quanto de dinheiro você tem para começar seu negócio, os empreendedores de periferia, eles começam com 37 vezes menos do que quem está empreendendo fora da periferia. Fora isso, a dificuldade de mais acesso a capital é quando você está na periferia. A segunda parte do mosaico, a segunda dimensão do mosaico, é a questão do que a gente chama do capital humano, ou seja, o conhecimento de gestão, o conhecimento de como gerir o negócio, em geral, é muito maior quando você está falando fora da periferia. A terceira dimensão desse mosaico é o que a gente chama de capital social, ou seja, as redes. Então, fora da periferia, em geral, você tem 36% mais parcerias do que na periferia. O que indica essa dificuldade maior de tecer parcerias, de acessar novos mercados quando você está na periferia. E, por fim, o que a gente chama de capital psicológico, ou seja, o bem-estar, a saúde mental. Então, por exemplo, nesse caso, só para exemplificar, o nível de satisfação com o próprio trabalho é muito maior fora da periferia do que na periferia. Então, enquanto uma pessoa fora da periferia indica que 77% indicam que estão satisfeitos ou totalmente satisfeitos com o seu trabalho, esse número cai para 44% quando são empreendedores de periferia, dado todas as dificuldades, desafios que é empreender a partir da periferia.
Eu estou conversando com Edgar Barque, coordenador do Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Professor, o senhor falou de empreendedorismo de necessidade no começo da entrevista. O fato de as pessoas terem dificuldade de conseguir empregos formais é o que leva ao empreendedorismo?
Confesso que eu não gosto muito dessa distinção necessidade e oportunidade, que não é uma distinção tão clara, mas o que você tem efetivamente é quando você está na sociedade como um todo, mais agravado na periferia, a dificuldade de você conseguir empregos, principalmente quando a gente está falando de mulheres solo ou mulheres negras, então tem uma interseccionalidade aí bastante relevante. Isso faz com que você tenha que buscar outras alternativas. E aí, o empreendedorismo aparece como uma alternativa. E pensando nisso e pensando até na pesquisa, uma das dificuldades nesse ponto é o empreendedorismo é uma alternativa, mas em que você não pode, quando você está na periferia, você tem menos possibilidade de errar, porque ela é a alternativa para a geração de renda para a sua sobrevivência. Sendo isso, o que que acontece? Você tende a ter menos inovação, porque a inovação está muito ligada à possibilidade de erro. Se você não pode errar porque você tem que usar o recurso do seu negócio como subsistência, então você tem muito menos inovação quando você está falando na periferia. E fora da periferia você tem muito mais condições de inovar, não porque as pessoas são melhores ou mais inovadoras, mas simplesmente porque você pode tomar mais risco quando você está fora da periferia, na média, né?
Professor, 70% dos negócios eram gerenciados por mulheres negras. A que tipos de negócios elas se dedicam mais?
Em termos de tipos de negócio, aqui, como a pesquisa também não fez uma amostra muito maior, é difícil definir diferenças nos tipos de negócios. Então, quando você está falando de empreendedoras, mulheres, tinha em todos os negócios, em alimentação, em moda, em tecnologia. Então, você pode ter vários tipos de negócios. A questão é realmente aquilo que eu falei. Na nossa sociedade, que é machista, que é conservadora, que é desigual, muitas mulheres tem como alternativa o empreendedorismo. E isso reflete-se na amostra dessa pesquisa, em que efetivamente a maioria das mulheres, na minha amostra, eram, a maioria dos empreendedores eram mulheres, né? Então, por isso, é uma forma de sobrevivência, e você tem essa visão empreendedora nas mulheres ancestral, né? Da ancestralidade. Então, isso mostra um pouco o que que é, de um lado, a sociedade, a desigualdade da sociedade. Por outro lado, você tem um espírito que é também das mulheres de fazer novas coisas, criar novas ideias, transformar. Então, isso também vem, que a gente tem um pouco do mito do homem empreendedor, mas a mulher também tem um viés empreendedor bastante forte, né? Então, é o que está trazendo a pesquisa também.
Professor, e que tipo de política pública esses empreendedores precisariam? O que mais ter impacto em termos de ação de governo, pensando talvez em crédito, em outras ações, do que eles sentem falta?
Então, eu vou voltar para aquele mosaico que você disse antes, né? Porque quando você fala em política pública, a gente pode pensar política pública, por exemplo, você acabou de comentar o crédito. Mas nenhuma política pública que seja, pegue apenas uma dimensão, eu acho que vai ser totalmente efetiva. Não estou falando que o crédito não é importante, é muito importante, mas como você pode pensar políticas públicas que pensem de uma forma holística todas as questões quando a gente está falando de empreendedorismo de periferia? Então, não é apenas o crédito, é como você dá o crédito aliado a uma política que apoie os empreendedores, as empreendedoras na gestão, na forma de gestão, na capacitação, como que pode apoiar em como acessar novos mercados, como acessar uma rede diferenciada, como apoia também na questão da saúde mental. Então, é importante que a política pública, os investimentos sociais privados pensem de uma forma que não seja unidimensional. Vou oferecer apenas crédito, vou oferecer apenas capacitação, mas como pensa, de um lado, a sociedade como um todo, mas de outro lado também o indivíduo e sua plenitude, com todos os desafios que são inerentes ao empreendedorismo e que são mais desafiadores quando a gente fala de periferia. Então, quando penso em política pública, eu pensaria numa questão mais holística, pensando no indivíduo como um todo, e não apenas unidimensionalmente. Então, não apenas o crédito, não apenas a capacitação, mas como tudo isso tem que ser tudo em conjunto, tudo de uma forma que dê uma visão sistêmica de apoio a esses empreendedores e empreendedoras.
Eu conversei com Edgar Barque, coordenador do Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço, muito obrigado.
E para saber mais sobre as motivações e os desafios dos empreendedores populares, leia a reportagem de Cristina Queiroz na edição de novembro da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Pesquisadores da Universidade de São Paulo e do Instituto Tecnológico Vale Desenvolvimento Sustentável em Belém planejam adestrar abelhas brasileiras sem ferrão para polinizar as flores do cacau. Em diversas plantações do país, as flores de cacau são polinizadas manualmente por produtores rurais, num processo trabalhoso e de alto custo. O artigo que propõe o adestramento de abelhas sem ferrão foi publicado na revista Frontiers in Bee Science e eu vou conversar agora com um dos autores desse trabalho, o biólogo Michael Rantier, do Laboratório de Fisiologia Ambiental de Abelhas do Instituto de Biociências da USP. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
É um prazer poder participar desse podcast.
Professor, por que a polinização de flores de cacau é feita manualmente? A polinização natural não é suficiente, é isso?
Um problema que o cacau tem, ele tem flores muito pequenos, tá? E talvez, isso é uma possibilidade, os polinizadores naturais desse cacau não existem mais da mesma forma, devido ao fato que o cacau é cultivado há milhares de anos. Então, pode ser que uma planta antigamente polinizada por um determinado grupo de animais não está mais sendo polinizado atualmente devido ao fato que o cultivo realmente tirou todos os atrativos dessas flores. E essas flores pequenas que o cacau tem, muitas vezes as pessoas encontram pequenos mosquitinhos nessas flores. E eles achavam, ou ainda estão achando, que esses pequenos mosquitos são responsáveis pela polinização dessas plantas. Agora, o grande problema desses mosquitinhos é que eles voam a uma distância muito curta, ou seja, até 10 metros de distância, que é já um problema para a polinização, que precisa de uma transferência de pólen de uma flor para outra, a distâncias bem mais longas às vezes. Né? Segundo, que esses mosquitinhos são ativos preferencialmente na madrugada e no começo da noite. É tipo um pernilongo. Tá? E as flores, elas produzem seu pólen e elas são mais receptivas para receber o pólen no período da manhã até meio-dia. Tá? Então, esses mosquitinhos não são muito eficientes. Um problema desses cultivos de cacau, que frequentemente são cultivos, às vezes, em estruturas onde tem um sombreamento com outras plantas nativas, chamadas de agroflorestas. E nessas agroflorestas, às vezes, há uma ausência de abelhas sem ferrão. Né? Então, nesse caso, o que acontece? Que as abelhas sem ferrão não são introduzidas nessas plantações, então as pessoas quase nunca acham abelhas nas flores de cacau. Então, a polinização de cacau, como disse, ela tem flores minúsculas, polinizadores que não são muito eficientes. Então, nesse caso, o que, que acontece? Para aumentar a produção do cacau, frequentemente as pessoas precisam utilizar polinização manual.
Professor, por que vocês propõem adestrar especificamente as abelhas sem ferrão para fazer esse trabalho?
O problema é que as flores do cacau, como nós temos atualmente, que eu estou falando, que nós, as flores ancestrais que talvez atraíram as abelhas, mas as flores atuais, elas são pouco atrativas para as abelhas. Né? Mas há uma possibilidade, e essa possibilidade já foi testada múltiplas vezes agora com abelhas Apis mellifera, que aqui no Brasil são chamados de abelhas europeias, abelhas italianas ou abelhas africanas. Né? Então, com essas abelhas já foi testado que eles treinaram essas abelhas para flores pouco atrativas para abelhas. Né? E com esse treinamento, pré-treinamento, antes de colocar os enxames, os ninhos com as colônias dentro das plantações, eles treinaram essas abelhas para reconhecer esse cheiro, para associar esse cheiro com uma recompensa. Tá? Então, as abelhas que foram pré-treinadas, entre aspas, adestradas, né, eles foram introduzidos nas plantações, com, às vezes, flores, por princípio, pouco atrativas para as abelhas, mas as abelhas, quando elas foram lá na plantação, elas lembraram daquele treinamento, lembraram que, ok, esse cheiro significa uma recompensa. Então, elas foram para essas flores que inicialmente não tinham tinham, mas pouco atrativo para as abelhas. Tá? E o problema é similar com flores de cacau. As flores de cacau, elas produzem determinados cheiros que fala-se a lenda, agora também isso não tem nenhuma comprovação muito científica até hoje, não são muito atrativos para as abelhas, por princípio. Né? Então, o que, que a gente pretende fazer? A gente vai agora sintetizar esses cheiros do cacau. Logicamente, aqui temos um problema, porque cada cultivo de cacau, cada linhagem, cada híbrido, ele vai ter seu próprio cheiro. Tá? Então, não vai ser uma coisa que a gente fala, a gente agora podemos treinar as abelhas para todas as variedades de cacau. A gente vai ter que testar várias variedades. Então, nós vamos sintetizar esse cheiro, introduzir dentro da colônia, junto com um atrativo, um custo ativo para elas, ou seja, um xarope forte. Tá? Normalmente você utiliza um xarope, água com açúcar, junto com esse cheiro da planta que você pretende polinizar. E as abelhas, enquanto estão dentro do seu ninho, elas vão agora se alimentar desse xarope com esse cheiro e vão formar uma associação entre o cheiro do cacau e uma recompensa, xarope nesse caso. E posteriormente, nós vamos introduzir essas colônias dentro das plantações e ver se realmente há um aumento na procura das flores do cacau. Esse passo não é certeza ainda, se isso realmente vai funcionar do mesmo jeito que está funcionando com as abelhas Apis mellifera. Né? As abelhas sem ferrão no Brasil, nós temos no Brasil por volta de 250 espécies, provavelmente mais. Né? E essas espécies, a vantagem de ter essas abelhas é que elas são muito pequenas, ao contrário de Apis mellifera. Apis mellifera, ela é grande demais para poder polinizar essas flores de cacau. Né? Ela, às vezes, já foi encontrada em plantações de cacau, mas possivelmente, pelo peso que ela tem, ela, quando ela pousa nessa flor do cacau, ela vai simplesmente derrubar a flor. Então, a planta vai abortar essa flor, abortar o fruto. Então, a abelha Apis mellifera não é indicada para fazer esse serviço. Seria ótimo, porque ela já tem estudos feitos com ela que mostram que ela é capaz de fazer isso. Nas abelhas sem ferrão, nós não temos estudos ainda que mostram que essas abelhas sem ferrão realmente têm capacidade de fazer isso. E a gente fala aqui de espécies, as abelhas sem ferrão têm espécies que são do tamanho da Apis mellifera, às vezes um pouco maior, até o tamanho de mosca de frutas. Então, temos abelhas que têm 2 milímetros de comprimento. Né? E também nunca foi feito um treinamento com essas abelhas minúsculas. Então, nesse caso, também um desafio muito grande vai ser ver se essas abelhas minúsculas, realmente, temos essa possibilidade de treiná-las, de condicioná-las a um determinado cheiro. Caso positivo, a gente vai introduzir elas nas plantações de cacau para ver se realmente há um aumento na procura das flores do cacau.
Professor, e esse treinamento é demorado?
Teoricamente, não. Tá? Por princípio, as abelhas aprendem relativamente rápido. Só para você ter uma ideia, durante minhas pesquisas associadas ao mestrado, doutorado, eu treinei abelhas sem ferrão para a fonte de alimento artificial com um cheiro, assim, qualquer cheiro que eu usava. E as abelhas, depois de 2, 3 visitas a esse alimentador, já tinham aprendido o cheiro. Tá? Então, eles aprendem relativamente rápido esse cheiro. Às vezes é mais demorado. Mas...
Eu conversei com o biólogo Michael Rantier, do Laboratório de Fisiologia Ambiental de Abelhas, do Instituto de Biociências da USP. Para saber mais sobre como o adestramento de abelhas pode ajudar na polinização do cacau, leia a reportagem de Letícia Naísa no site revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
No final de agosto, o estudante piauiense Manuel José Nunes Neto, de 17 anos, foi à Suécia apresentar o projeto de um equipamento inovador capaz de monitorar a qualidade da água, um rover aquático, na etapa internacional do Prêmio Jovem da Água de Estocolmo. O projeto, que havia vencido a etapa brasileira desse prêmio, consagrou-se como o favorito do público em uma votação aberta na internet na etapa internacional na Suécia. Recebeu mais de 400 mil votos no People's Choice Award. Manuel Nunes Neto desenvolveu o projeto quando era estudante do Colégio Diocesano São Francisco de Sales, em Teresina, no Piauí. Ele é o próximo entrevistado do Pesquisa Brasil. Olá, Manuel. Muito obrigado por participar do programa.
O prazer é todo meu.
O que é o rover aquático que você desenvolveu?
O rover aquático é um pequeno barco autônomo que realiza o monitoramento da qualidade hídrica presente em rios ou lagos. Eu criei ele com o intuito de revolucionar a forma como órgãos públicos e privados realizam esse monitoramento, visto que hoje em dia os métodos utilizados são mais caros e bem mais lentos.
Que tipo de informação ele registra?
Ele captura as informações importantíssimas sobre a água, como pH, turbidez, temperatura, oxigênio dissolvido e o TDS.
Como você desenvolveu o projeto? Foi dentro da escola?
Essa história é um pouco bem longa, né? Porque eu construí ele todo num quartozinho quente que eu tenho em casa. Todas as peças eu comprei por conta. Então, todo o rover eu fiz ele realmente por conta, em casa, e eu fui aplicando para essas feiras de ciência.
E aí você ganhou a etapa brasileira do Prêmio Jovem da Água.
Isso. A etapa aconteceu em Brasília. Eles fizeram a seleção nacional e selecionaram 5 finalistas, que apenas um desses iria representar o Brasil na Suécia.
Manuel, em agosto você levou o rover aquático para a Suécia. Como foi a competição? Como eram os outros projetos?
Foi uma competição bem acirrada, porque lá estavam os representantes de cada país, né? Inclusive Estados Unidos, China, que são potências que a gente conhece eles como líderes da tecnologia. E eu, nesse momento, fui representando o Piauí como o único nordestino que venceu as duas etapas desse prêmio. Foi uma experiência incrível. As avaliações aconteciam da seguinte forma. Eram mais ou menos 8 jurados que passavam de 3 em 3 em cada projeto e cada um dava uma nota. Ao final das apresentações, eles faziam a média e selecionavam o melhor projeto.
Como o seu projeto se saiu na avaliação dos jurados?
Nossa, foi uma apresentação incrível. Eu recebi vários parabéns. Inclusive, um dos jurados falou que não estava esperando um nível tão alto de um projeto de um jovem nessa feira, porque o meu projeto ele já está em fase de patente, ele já foi patenteado, ele já está em negociações com algumas empresas, então foi algo bem inspirador para os outros e os jurados ficaram impressionados com a minha desenvoltura.
E aí ele ganhou na votação popular, não é isso?
Isso, ele ganhou na votação popular com quase 500 mil de votos.
E agora, o que acontece com esse projeto? Você falou que tem a patente. O que pretende fazer agora?
A busca agora é por parcerias com órgãos públicos ou privados para a gente realmente viabilizar essa proposta. Porque de nada adianta ter um projeto incrível e não ter custo. Então, agora eu estou em busca de recursos para produzir o rover em larga escala e realmente contribuir para a sociedade de uma forma boa.
E não é um projeto de alto custo. Você fez o veículo aquático com materiais reciclados, não é isso?
Sim. Eu fiz ele utilizando, por exemplo, as baterias antigas de computadores, porque o lítio é um material super danoso para o meio ambiente. Então, várias coisas como essa, canos de PVC, garrafas PET, que eu transformei em filamento para impressora 3D, foram pontos que me ajudaram a vencer vários prêmios e contribuir para uma pegada mais sustentável e econômica do projeto.
Manuel, e quais são os seus planos agora?
Assim, eu sou um cara apaixonado pela tecnologia e apaixonado em saber cada vez mais. Então, creio que os meus próximos passos vão ser as mesmas coisas que eu sempre fiz. Estudar cada vez mais e tentar descobrir novas alternativas para contribuir para um mundo melhor. Porque de nada adianta a pessoa ter uma ideia incrível e não contribuir socialmente. Então, eu pretendo ingressar em alguma universidade do exterior e conseguir mais conhecimento para mim chegar a mais resultados como esse.
Eu conversei com o estudante Manuel José Nunes Neto, vencedor da etapa brasileira do Prêmio Jovem da Água de Estocolmo, também ganhou na categoria de voto popular na etapa internacional do prêmio. Manuel, muito obrigado pela sua entrevista.
O prazer foi todo meu.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
E antes de terminar, uma última informação. A partir de 2025, programas de pós-graduação das 6 universidades públicas paulistas que tenham notas 6 e 7, as mais altas da avaliação da CAPES, poderão adotar mudanças no modelo de seus cursos para tornar mais rápida e atraente a formação de doutores. No novo modelo, os estudantes vão usar o primeiro ano do mestrado para fazer disciplinas e construir seu projeto de pesquisa. Ao fim desse primeiro ano, vão se submeter a um exame de qualificação para verificar a aquisição de conhecimentos e avaliar o projeto de pesquisa. Se for aprovado no exame, o aluno terá duas possibilidades: prosseguir no mestrado para concluí-lo em mais um ano, como já acontece hoje, ou converter o mestrado em doutorado, que deverá ser concluído em até 4 anos. A adesão dos programas de pós-graduação ao novo modelo será voluntária. O modelo foi definido em um protocolo de intenções assinado no dia 11 de novembro entre a CAPES, a FAPESP e as 6 universidades públicas de São Paulo: a Universidade de São Paulo, USP, a Estadual Paulista, UNESP, a Estadual de Campinas, Unicamp, e as Universidades Federais de São Paulo, do ABC e de São Carlos. E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro da nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts, você pode se cadastrar na nossa newsletter através do site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por Pesquisa FAPESP ou @pesquisa_FAPESP. E se quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, escreva para o e-mail pesquisabr@fapesp.br. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Agradeço muito a sua companhia e até a próxima.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.